3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando, que está ligado na programação da rádio que virou TV. A Jovem Pan está iniciando agora com mais um 3 em 1, programa que discute, opina, analisa, sempre em dose tripla aqui na programação, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E olha, minha gente, hoje sextou, dia 4 de setembro de 2020, mais conhecido como sexta-feira, e nós aqui para te trazer o melhor debate, a melhor informação e, principalmente, a melhor democracia possível, com visões diferentes sobre um mesmo assunto para que você possa formar a sua opinião. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que nós aqui todos os dias sugerimos a você. Se ainda não baixou, baixe, é gratuito e também lá nesse aplicativo há conteúdos absolutamente exclusivos que vocês não verão em lugar nenhum. Deixa eu começar dando aquele boa tarde aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. A começar por ela, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde. Boa tarde para todos. Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Como é que tá, Constantino?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo tranquilo, Josias?
Tudo tranquilo, Paulo. Uma boa tarde a você, aos companheiros de bancada, boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Pesquisa Exame Ideia aponta que, se as eleições presidenciais fossem hoje, Jair Bolsonaro estaria reeleito. Criador da força-tarefa da Greenfield, procurador Anselmo Lopes, pede para deixar as investigações. Além disso, o 3 em 1 também destaca que teremos uma entrevista especial hoje com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa respondendo à pergunta do dia. Quem seria o candidato mais perigoso em uma eleição com Bolsonaro? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter acompanhando o nosso programa, se você quiser participar também é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar todos os assuntos que a gente vai analisar e debater nesta tarde. São 5 horas e 3 minutos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Muito bem, vamos nessa então, porque eu já anunciei aqui nos destaques do programa de hoje que hoje nós recebemos aqui o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal pelo Paraná, ex-ministro da Saúde, ex-prefeito de Maringá, Ricardo Barros, deputado federal pelo PP. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 3 em 1, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Deputado, o senhor recentemente deu uma declaração dizendo que o texto que foi apresentado ao Congresso Nacional foi criado de uma maneira um pouco mais simplista, exatamente para que a gente pudesse ter uma tramitação mais rápida. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor consegue cravar aqui no 3 em 1 que esse texto da reforma administrativa, com pequenas alterações, pode ser aprovado ainda em 2020 ou não?
Sim, eu acredito que vamos aprová-lo em 2020. É interesse geral, tanto do presidente Bolsonaro quanto do presidente Rodrigo Maia e do presidente Alcolumbre, que esse texto seja votado o mais rápido possível. Não afeta nenhum direito dos atuais servidores, é só para futuros concursados do serviço público, e por isso nós esperamos que não haverá judicialização e vamos poder tramitar rapidamente e aprovar a sua matéria.
Perfeito. Deputado Ricardo Barros, aqui no 3 em 1 nós temos Thaís Oyama, Josias de Souza e Rodrigo Constantino. A primeira a te fazer a pergunta é a Thaís.
Boa tarde, líder. Obrigada por estar com a gente. O senhor, então, é o novo líder do governo na Câmara. O senhor também já foi líder do governo Tucano, do Fernando Henrique, também foi vice-líder dos governos Lula e Dilma. E daí eu fico pensando o seguinte, como é possível servir a tantos governos tão diferentes assim? Ou, então, seriam os governos mais parecidos entre si do que a gente pensa? O que o senhor acha?
Eu acho que não. Eu acho que o nosso presidencialismo é um presidencialismo de coalizão, que está previsto na nossa Constituição. O presidente Bolsonaro se elegeu com 10% dos deputados, exatamente 52.513, e também com poucos senadores. Ele precisa constituir a sua base de governo, governabilidade, capacidade de entregar a população que ele prometeu, precisa de votos para fazer reformas. 3/5, 308 votos. E isso se faz com uma coalizão partidária de governo. Nosso partido, os progressistas, nunca participou de eleição majoritária, nunca disputou a presidência da República, assim como todos os demais partidos do centro. Então, quando termina a eleição, os partidos do centro se associam a quem venceu as eleições para lhe dar governabilidade e permitir que este eleito entregue à população aquilo que prometeu. Então, é simples. Os nossos progressistas foi base de todos esses governos. Ganhou a esquerda, nós somos centro-esquerda, o governo. Ganhou a direita, agora, nós somos centro-direita. Mas sem o centro, não se governa, porque não tem votos para isso.
Dias de Souza.
Deputado, muito boa tarde. Muito obrigado por nos atender. Uma das críticas que vem sendo feitas à reforma administrativa é o fato de que ela foi seletiva, né? Embora inclua os servidores dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ela não excluiu alguns dos servidores, tem os maiores salários da República, né? Juízes, promotores, excluiu também um setor, uma corporação que não tem salários tão altos assim, mas que vem sendo, já tinha sido excluída da reforma da Previdência, são os militares, agora novamente foi excluída aqui. Excluiu também os parlamentares. E essa exclusão dessa elite do funcionalismo foi uma estratégia para facilitar a aprovação. Não receia que isso afaste um pouco a opinião pública desta proposta? Seria interessante que a opinião pública apoiasse a proposta. Como que o senhor analisa essa exclusão e por que ela ocorreu?
Os parlamentares não são servidores públicos. Os parlamentares são transitoriamente eleitos pela população para servir ao público. Os juízes e promotores, sim, esses são servidores públicos. Mas se nós tentássemos mexer nos seus direitos, certamente isso ficaria paralisado por decisão dos juízes e a pedido dos promotores. E os militares, por uma questão de carreira específica, também não foram incluídos e também nós temos que reconhecer a carreira militar tem salários baixos relativamente às outras carreiras que nós estamos tratando. Mas os servidores de todas as carreiras estão incluídos, inclusive estados e municípios. Todos responderão à nova ordem. E estabelecida esta nova ordem, nós esperamos que depois ela se espalhe para todos os servidores da República.
Rodrigo Constantino.
Boa tarde, deputado. Bem-vindo ao programa. Eu queria perguntar o seguinte, sobre a PEC de reeleição dos comandos da Câmara e do Senado. O seu colega parlamentar, o Paulo Eduardo Martins, publicou mais cedo, né, que o movimento do Senado para aprovar essa PEC é uma aberração, nas palavras dele, uma irresponsabilidade incompatível com a casa que deveria abrigar políticos mais experientes e prudentes. Eu queria saber a opinião do senhor e se o governo federal vai adotar algum tipo de postura em relação a esse movimento na Câmara.
Bom, em princípio não, porque trata-se de outro poder e o executivo não deve se excluir em questões de outros poderes. Né? Aliás, há uma, inclusive, competência privativa de cada poder em estabelecer a sua organização e os seus interesses Então, é melhor que não. Mas eu não tenho a posição do presidente Bolsonaro sobre isso. Obviamente, vou seguir a sua determinação. Apenas recomendo que não. Né? De qualquer forma, a PEC vai ser apreciada. É preciso avaliar se terá 3/5 dos votos na Câmara e no Senado. Eu vejo pouca probabilidade, embora não tenha nenhuma restrição. As pessoas de Rodrigo Maia e de Davi Alcolumbre, que fazem um bom trabalho liderando os poderes, mas eu percebo que há muitos candidatos interessados nessas posições e que isso eventualmente dificulte a formação de maioria tão ampla necessária para essa votação. Segundo, porque para tramitar uma PEC na velocidade possível para ser promulgada ainda antes das eleições previstas para 1º de fevereiro do ano que vem, de 2021, seria preciso ter um acordo geral de todos os partidos para que não fosse exigida a instalação de comissão especial, debate de 40 sessões, votação em 2 turnos, intervalo de 5 sessões entre os primeiro e segundo turno, e depois repetir tudo isso na outra casa, seja o Senado ou a Câmara. Então, me parece, do ponto de vista do que eu conheço de regimento, que só é possível se houver acordo geral. Então, vamos aguardar para ver o posicionamento dos senhores parlamentares e dos respectivos partidos.
Thaís.
Deputado, o presidente Bolsonaro comemorou hoje a aprovação no Senado daquele projeto de lei que altera o Código de Trânsito, ainda vai ter que votar para a Câmara, né? E a gente sabe que o presidente tem grande expectativa de que o Congresso vote as pautas de costume, algumas pautas de costume que são muito caras para ele, como essa aí, por exemplo, aquela outra da carteirinha de estudante. Então, eu queria saber como que vai ser o calendário dessas pautas de costume e qual que é a prioridade que elas têm para a liderança do governo hoje?
Bem, eu vou procurar construir maioria para essas pautas. Nós temos o homeschooling, né, que é a formação de estudantes em casa pela própria família, armas, que é uma pauta que também é bastante cara para o presidente, é que são pautas dos costumes. Nós vamos buscar ouvir a todas as lideranças partidárias e construir maioria para aprovar as propostas que vieram do governo federal, com os ajustes que são naturalmente feitos pela Câmara e pelo Senado. É uma das coisas que pretendemos avançar e eu estou consultando os senhores líderes sobre isso.
Eu não ouvi. Nessa agenda de costumes, quais serão as prioridades?
Não, eu vejo que armas, trânsito e homeschooling são as questões que estão mais adiantadas.
Deputado, recentemente o ministro Marco Aurélio Melo deu uma declaração até apoiando a urgência da reforma administrativa. A minha pergunta para o senhor é muito objetiva. Como é que está o diálogo e o relacionamento, o senhor como condutor desse processo no Congresso Nacional, com o STF, para que não haja nenhum tipo aí de suspensão dessa reforma?
Bem, a reforma já foi estruturada pensando nisso. Por isso é que ela não afeta direitos adquiridos dos atuais servidores. Não me parece que o judiciário vai querer dizer como deveriam ser os futuros servidores. Isso é competência exclusiva nossa do legislativo. Eu não vejo risco de judicialização pelo formato como a emenda constitucional foi aprovada.
Josias.
Foi apresentada.
Perfeito. Josias.
Deputado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, frequentam o noticiário como personagens de uma nova crise. O Rodrigo Maia disse que o ministro da Economia proibiu os seus secretários de participarem de uma reunião com ele para discutir, parece que, o plano Mansueto. E tem essa rusga aí. Isso está acontecendo por quê? E qual é a influência que algo assim pode ter na tramitação dessas matérias que são caras ao governo no Congresso?
Não haverá prejuízo na tramitação das matérias. O presidente da Câmara foi claro ontem, eu estava com ele lá no Salão Negro, quando entregamos a reforma administrativa, ele disse que fará a interlocução com o governo através do general Ramos e através da liderança do governo na Câmara. Portanto, a interlocução com o governo está preservada. Ele não disse que tinha nenhum problema com o governo. Ele disse que iria mudar essa interlocução do ministro Guedes, que é o ministro da Economia, que é uma opinião importantíssima no governo, para o general Ramos, que é o ministro da Articulação Política. E eu, como representante do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Então, nós faremos isso. E faremos até de uma forma mais produtiva, porque emitiremos ao presidente da Câmara a opinião do governo. E a opinião da economia é uma das opiniões dentro do governo. Muito forte, muito prestigiada pelo presidente Bolsonaro.
Constantino.
Deputado, e a reforma tributária? Como é que está? Em que pé anda? Podemos ter algum tipo de estimativa de que isso vai avançar com a velocidade que o país necessita?
Sim. Nós temos um compromisso do líder Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, de apresentar o texto até o final de setembro. Hoje tiramos a urgência constitucional da contribuição de bens e serviços. E trancaria a pauta da Câmara já na semana que vem, entendendo que isso tem que ser aprovado no bojo da reforma tributária e a contribuição de bens e serviços pretende ser ampliada para um IVA, um imposto de valor agregado, somando também ICMS e ISS. O líder Aguinaldo Ribeiro está empenhado nessa articulação, falando com governadores, prefeitos de grandes cidades, prefeitos de pequenas cidades e também com o governo federal, para encontrar uma equação onde nós possamos simplificar os impostos, unificar impostos, facilitar a vida do contribuinte, tornar o pagamento de impostos uma coisa mais simples, né? E também ser mais justos, para que todos paguem, e se todos pagam, todos podem pagar menos, né? E que possamos, com essa arrecadação, atender a esses milhões de brasileiros que precisam do apoio do governo federal, né? Para ter, se manter com o mínimo de qualidade de vida, e isso se dá como uma prioridade do presidente Bolsonaro, cuidar das pessoas. Fez assim com recursos ilimitados para a saúde na crise da Covid, fez assim com recursos também ilimitados para suprir de renda as pessoas que foram impactadas pela crise da Covid, as microempresas apoiadas pelo Pronamp, e agora, né, a partir de 2021, com um orçamento regular, rigor fiscal, respeito ao teto de gastos, vamos construir o Renda Brasil, que será um programa de renda mínima muito mais amplo que o Bolsa Família e que também atenderá muito mais brasileiros.
Thaís.
Deputado, o senhor foi o relator do projeto de lei contra o abuso de autoridade, que foi visto como uma reação do Legislativo às investigações contra os políticos. E o senhor também é visto como um grande crítico do lavajatismo. Eu pergunto, o senhor acha que o Brasil seria melhor se a Lava Jato acabasse hoje?
Não, nós não temos nenhuma restrição à operação de combate à corrupção. Aliás, temos que reconhecer o excelente trabalho realizado pela Operação Lava Jato. O que nós queremos saber, o Brasil quer saber, é se ela agiu dentro da lei, se não foram cometidos crimes para combater o crime, se a Lava Jato não foi justiceira em vez de justiça. Eu acho que é perfeitamente razoável que a Lava Jato seja transparente, aberta e mostre para o Brasil os métodos que utilizou para alcançar os seus objetivos. É absolutamente justo que ela cobre transparência de quem ela investiga, mas que seja transparente também para quem ela deve prestar suas contas, que é o povo brasileiro e o Procurador-Geral da República.
Josias.
Deputado, o senhor está passando aqui para nós, em relação às reformas que estão tramitando no Congresso, uma visão bastante rósea. O senhor diz que sim, será aprovada a reforma administrativa ainda neste ano de 2020, tranquilamente será aprovada a reforma tributária. O que eu lhe pergunto é se o senhor não está sendo excessivamente otimista. Nós estamos em setembro, começa a soar para muitos parlamentares o alarme da eleição municipal. Não é otimismo demais? Não seria mais adequado uma previsão que contemplasse a hipótese disso passar para o ano que vem?
Eu acredito que não acontecerá isso. Primeiro, porque todos queremos rapidamente dar ao Brasil condições de se recuperar do impacto econômico da crise da Covid e voltarmos a ser superavitários. O Brasil já há 6 anos gasta mais do que arrecada e prevê, por mais anos, continuar gastando mais do que arrecada se medidas de força não forem tomadas. Então, o Pacto Federativo, a desvinculação, a desindexação das despesas públicas é fundamental e as reformas da Previdência e Administrativa. Ora, no ano passado, nós não aprovamos a reforma tributária e o governo não tinha essa articulação que tem hoje.
Sim, mas demorou 8 meses, né,
a reforma previdenciária.
Sim, mas demorou 8 meses, né? A previdenciária demorou 8 meses.
Outros, mas tantos outros governos vão aprovar.
Não, sem dúvida. Eu não estou nem questionando. Eu não estou nem questionando se vai ser aprovado ou não. O que eu lhe pergunto é se o seu calendário não está muito otimista.
Não, não está otimista porque como nós estamos votando remotamente, né, nós não temos que ter para a votação de uma PEC 500 deputados em plenário da Câmara dos Deputados, o que sempre foi a dificuldade para votar emendas constitucionais. Nós temos que ter o quórum de 500 está sendo batido frequentemente nas sessões da Câmara, porque os parlamentares participam de onde eles estiverem. E se eles estiverem em campanha municipal, visitando algum município, ele, para fazer a votação, ele não leva mais do que 1 minuto de interromper uma reunião, votar e continuar a reunião. Então, me parece que a realidade do voto virtual, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, é que permite, sim, otimismo para a apreciação de matérias que requerem 308 votos para sua aprovação, que são emendas constitucionais do Pacto Federativo, da Reforma Administrativa e da Reforma Tributária.
Constantino, última pergunta.
Deputado, nós vimos o ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli, falar que na sua gestão a decisão mais difícil foi abrir um inquérito das fake news, né, que é um inquérito ilegal, com vício de origem, como diz o eufemismo. Imagino que deve ter sido mais difícil ainda para a sociedade, né? E nós vimos também o Fachin falando de eleição, ditadura versus democracia, o Barroso reafirmando que não se arrepende das coisas duras que disse sobre o presidente. A pergunta que eu lhe faço é muito simples. O senhor não acha que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm a missão básica, precípua de serem os guardiões da Constituição, não deveriam, não é adequado agirem como comentaristas políticos?
Eu diria que o ativismo político do judiciário precisa ser contido no Brasil, em todos os níveis, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. É preciso se tratar da lei, né? É preciso se tratar de respeitar a lei e de fazer valer a Constituição, e não se despachar ou dar sentenças pensando no que ele acha ou no que ele gostaria que fosse. Mas este é o Brasil que nós temos, né? E nós esperamos, com o tempo, e por isso eu fui relator da Lei de Abuso de Autoridade. Por quê? Porque é preciso que todas as autoridades, nós, parlamentares, policiais, fiscais, juízes, promotores, todos nós nos atenhamos ao cumprimento da lei. Eu penso que seria melhor, sim, um Brasil se cada um ficasse no seu quadrado.
Muito bem, deputado Ricardo Barros, nossos agradecimentos aqui pela sua entrevista, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, desejamos um ótimo trabalho e que principalmente, como o Josias disse, esse otimismo se torne realidade e a gente tenha aprovado em 2020 a reforma administrativa. Muito obrigado, deputado.
Obrigado a todos.
Muito bem, pequena pausa para um intervalo aqui no 3 em 1 e na volta a gente vai comentar a pesquisa Exame Ideia, que aponta que se as eleições presidenciais fossem hoje, Bolsonaro estaria reeleito. Mas é daqui a pouquinho, vamos para o break.
3 em 1.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem.
Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia.
Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso, existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes.
Eu sou João Kepler e tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação.
Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa.
Pensar em como calcular o valor do teu negócio.
E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0.
Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0.
A maior floresta tropical do planeta clama por um olhar especial. O risco é iminente de uma transformação sem volta se ações de proteção contra queimadas e desmatamento não forem colocadas em prática com urgência.
Horas e 27 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan. E olha, gente, uma pesquisa Exame Ideia aponta que se as eleições fossem hoje, Bolsonaro estaria reeleito. Em um cenário de disputa de primeiro turno entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e outros candidatos, o presidente levaria a maioria dos votos com 31%, seguido pelo ex-presidente Lula com 17%. Já em um segundo turno, Bolsonaro ganharia de Lula com 42% dos votos, ante 31% do oponente petista. Na primeira pesquisa Exame Ideia, Moro aparece em terceiro lugar com 13% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes com 6% e o apresentador Luciano Huck com 5%. Estão empatados com 3% das intenções o governador de São Paulo, João Dória, e João Amoedo, do Partido Novo. A ex-ministra Marina Silva recebeu 2% das indicações, seguida do governador do Maranhão, Flávio Dino, com 1%. Já o número de eleitores que votariam em branco ou nulo soma 14% das intenções. Vou começar contigo, Constantino.
Olha, Paulo, imagino que não seja uma notícia muito boa para alguns numa véspera de feriado, né? Mas eu acho esperado. Eu acho esperado, é óbvio que isso é uma fotografia. Né, política é um filme e ainda falta muito até 2022. Tem muita gente acusando que o presidente está em campanha, está sendo populista. Se ele continuar entregando obra desse jeito até o final do mandato, sendo que ele não chegou nem à metade, aí ele vai ser reeleito mesmo. Né? Mas a verdade é que essa pesquisa mostra algumas coisas interessantes. A primeira delas é o seguinte, né, o Lula ainda tem algum recall, alguma força eleitoral. Né? Eu acharia um escárnio se dessem um jeitinho, né, um golpe, para que o bandido, né, condenado, pudesse estar nas urnas. Mas teria pelo menos duas coisas positivas nisso. Primeiro que ele seria derrotado, e aí acaba com essa coisa de que o PT perdeu porque ele não estava lá, e perseguido e tudo mais. E segundo que ia ser no mínimo engraçado, curioso, e acho que teria um fator pedagógico interessante, ver supostos liberais num segundo turno eventual, tendo que apoiar o PT contra Bolsonaro, ou seja, deixando claro que realmente sofrem de uma patologia, aquilo que aqui nos Estados Unidos se chama Trump Derangement Syndrome, né? Outra coisa interessante é que se você somar toda a turma do dito centro, que na verdade tem uma inclinação mais progressista, não dá o Bolsonaro. Então tira os radicais de esquerda, tira o Lula e o Ciro Gomes, né? E soma aí o Moro, que era a grande aposta de alguns, né? O Luciano Huck, o Mandetta, que outra grande aposta de outros, o próprio Dória, o Amoedo e a Marina Silva, que eu estou de forma muito benevolente colocando nesse grupo e não ao lado de Lula e Ciro Gomes, onde eu acho que de fato ela pertence. Esse tal centro, centro-esquerda, soma 30 pontos de intenção de voto e Bolsonaro 31. Né? Então veja que não é uma boa notícia para aquela turma isolacionista radical, a turma da quarentena gourmet, do hashtag fique em casa, Bolsonaro é um sociopata, obscurantista, economia fica para depois, saúde, ciência, ciência, ciência. Né? Esse discurso, muito pasteurizado, filtrado por marqueteiros, muito politicamente correto, dosado, sob medida, para encantar o beautiful people da elite cosmopolita que vive numa certa bolha progressista, não agrada, pelo visto, o povo. Então, na hora que você vai fazer uma pesquisa, dá nisso. Né? Acho que o pessoal não vai refletir o que deveria, de acordo com esses dados. Tudo leva a quem que vão dobrar a aposta, né? E aí o resultado virá depois. Alguns que estavam até ontem, são até parceiros do Moro, que obviamente gera um conflito de interesse, mas estavam dizendo que o Moro venceria candidatura para qualquer cargo que ele se candidatasse. Eu não sei se eles vivem no planeta de Nárnia, não sei se não estão acompanhando o que acontece na realidade. Né? São os mesmos que diziam que a Hillary Clinton ganharia de barbada em 2016. Depois ficaram quase chorosos ali com a vitória do Trump. Né? Então, veja que no dia seguinte sai essa pesquisa, nada alvissareira por não corroborar em hipótese alguma com a tese, entre aspas, deles. Né? E aí qual a reação dessa turma? Atacar o mensageiro. Dizer que a pesquisa não vale porque o André Esteves comprou exame e tudo mais. Enfim, foram para um caminho que talvez levem a sério as pesquisas do Datafolha, não sei. Mas o fato é que hoje, lembrando sempre que é uma fotografia, Bolsonaro está reeleito sim, não é só por causa de Corona Voucher, não. Isso também é uma deturpação, uma distorção da realidade por quem coloca narrativa e torcida acima de análise.
Thaís.
Então, eu queria falar sobre o que essa pesquisa aponta, porque o que ela constata é óbvio, Bolsonaro está na frente, se ele fosse hoje, ele bateria todo oponente que se colocasse na frente dele. Mas para onde que ela aponta? Ela aponta, primeiro, para o fato de que o Bolsonaro está abocanhando o eleitor do ex-presidente Lula. Está abocanhando e vai abocanhar cada vez mais esse eleitor. Isso fica claro porque é o seguinte, o eleitor, a pesquisa mostra que o eleitor do Bolsonaro, o eleitor preferencial, continua entre as famílias mais ricas do país. E o eleitor preferencial do PT continua entre as famílias mais pobres. Então, traduzindo, famílias mais ricas acima de 5 salários mínimos. Família mais pobres até 1 salário mínimo. Então, o que a pesquisa Exame Ideia mostra pela primeira vez é o seguinte, é que já tem um empate entre o Lula e o Bolsonaro nas classes D e E. Então, para o Bolsonaro, isso tem um lado bom e o outro lado ruim. O lado bom é que consolida a ideia de que ele, de fato, conseguiu invadir o reduto petista. E o lado ruim é justamente o mesmo, né? Só que em outro sentido. Isso mostra que o presidente Bolsonaro pode estar corroendo, pode estar desgastando o que é para ele o melhor adversário, que é o candidato do PT. O candidato do PT é o melhor adversário para o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro ganha na polarização. Né? E o Brasil está cada vez mais polarizado. Essa pesquisa também mostra o seguinte, que aumentou no quesito aprovação do governo. Aumentou ótimo e bom. Mas também aumentou péssimo, ruim e péssimo. Os dois aumentaram e se encontram. O que, que encolheu? O regular. Então, isso mostra que a polarização está cada vez mais acirrada. O Bolsonaro ganha na polarização e a polarização numa eleição se daria, sobretudo, com um candidato petista. Agora, também depende do candidato. O Maurício Moura, que é o fundador do Ideia Big Data e coordena essa pesquisa junto com o Grupo Exame, ele acha que é possível, se continuar esse desgaste, essa corrosão e essa perda do reduto petista, lá no Nordeste principalmente, ou entre as classes mais baixas, isso pode fazer, inclusive, com que o PT não fique no segundo turno, com que o PT caia fora do segundo turno. E essa é a notícia ruim para o Bolsonaro. Imagina se sai o PT do segundo turno, com Lula ou com Haddad. Com Haddad as chances são menores ainda. Mas se isso acontecer, se o PT sair do segundo turno e subir no lugar dele um candidato mais ao centro, aí isso é muito ruim para o Bolsonaro. Digamos que esse candidato mais ao centro seja Sérgio Moro, por exemplo. A briga para o Bolsonaro aí fica muito mais arriscada.
Josias.
Ao analisar pesquisa eleitoral, é preciso combinar duas coisas, o fato e as expectativas, né? O fato inequívoco, confirmado por essa pesquisa do Instituto Ideia Big Data, que foi veiculado pela revista Exame, é que o Bolsonaro vive o seu melhor momento desde a posse. Então, numa eleição realizada hoje, ele venceria em todos os cenários, venceria inclusive o Lula, surgiria em terceiro lugar, mais atrás o Sérgio Moro, ainda mais atrás um etc. que inclui ali Ciro, Huck, Mandetta, Dória, Amoedo, Marina e até o Dino. As expectativas esboçadas nos dados dessa pesquisa indicam que a conjuntura está expondo o Bolsonaro a um paradoxo. O presidente cresce porque ele agregou à fatia mais abastada do eleitorado que o apoia um pedaço do voto das classes D e E. Ou seja, o Bolsonaro está crescendo, está avançando sobre o eleitorado daquele que ele, Bolsonaro, nos seus planos, considera que seria o melhor adversário para 2022. Então, nesse instante, o Bolsonaro está reduzindo o Vale Corona para R$ 300. É um valor maior do que o benefício médio do Bolsa Família, de R$ 190, mas o lógico é que as pessoas façam uma comparação dos 600, em alguns casos R$ 1.200, que vinham recebendo aí desde abril, com os 300 que vão receber. Então, há uma sensação de perda. Até janeiro, o presidente Bolsonaro vai ter que cavar o dinheirinho para financiar o Renda Brasil, que é o seu Bolsa Família vitaminado, e tem que manter nos R$ 300. Tem que arrumar dinheiro também para continuar inaugurando obras. O presidente enxergou aí nesse nicho, nesse binômio obras, programas sociais, uma frente para avançar sobre o eleitorado do PT. Então precisa de dinheiro também para obra. Essa conjuntura vai evoluir contra um pano de fundo marcado pelas cicatrizes econômicas deixadas pela pandemia e por investigações incômodas que estão aí em curso. Aos olhos de hoje, é possível intuir que se não for atingido por nenhuma bala perdida, e há algumas aí rondando, se não for atingido, o Bolsonaro reúne musculatura para chegar a um segundo turno em 2022. Ele tem toda a razão quando calcula que as suas chances seriam maiores se o adversário for um petista. Mas a estratégia social que o acaso levou o Bolsonaro a adotar conspira contra esse objetivo. Se você soma as intenções de voto do Bolsonaro, 31%, e as do Lula, 17%, chega-se a 40%, 48% do eleitorado. Há do outro lado, todas as outras candidaturas somadas, mais os 7% que dizem não ter candidato, 7% que se dizem indecisos. Você tem aí um bolo com 52% dos votos. É nesse bolo que vai se fabricar, ou não, uma alternativa à polarização. 52% é material suficiente para a produção de um adversário alternativo. Hoje, não seria bom para o presidente Bolsonaro que surgisse esse adversário alternativo, porque isso significará um ruído na sua estratégia, que hoje está muito bem delineada. Se ele vai contra um do PT, ele vai repetir o jogo de 2018 com grande chance de êxito. Se entra aí um terceiro elemento, aí o jogo muda um pouco de figura, ele mantém lá a musculatura dele, mas ele vai ter que alterar a estratégia. Esse é o quadro de hoje.
Thaís pedindo a palavra.
Não, eu só queria lembrar, porque o Josias fez essa conta, que dá 52% do outro lado, baseado na hipótese de o candidato do PT ser o Lula, né? E isso, por enquanto, hoje é uma impossibilidade do ponto de vista jurídico. O Lula, como a gente sabe, ele é ficha suja e vai continuar sendo ficha suja se as condenações dele não forem anuladas até a data da eleição. Então, toda essa conta aí só serve para hipótese hoje improvável, aliás inviável, de o candidato do PT ser o Lula. Essa pesquisa aí, essa rodada de pesquisas, ela vai continuar e daqui a 15 dias o exame barra ideia, eles vão fazer uma nova pesquisa e dessa vez eles vão incluir o candidato Haddad no lugar do Lula. Essa hipótese Haddad deve dar uma redução muito grande de intenção de votos para o PT. Então, só para lembrar que esse quadro todo diz respeito à hipótese improvável do candidato ser o Lula.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. Olha, gente, criador da força-tarefa da Greenfield, o procurador Anselmo Lopes, pediu para deixar as investigações nesta sexta-feira. Em mais uma baixa na operação, desde de combate à corrupção do Ministério Público Federal, nesta semana. Na terça-feira, o procurador Deltan Dallagnol anunciou sua saída do comando da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. No dia seguinte, houve uma renúncia coletiva dos 7 procuradores que atuavam na operação em São Paulo. Em carta aberta à sociedade e aos colegas, Anselmo afirmou que sua decisão foi motivada pela insatisfação em relação à falta de apoio da Procuradoria-Geral da República e de uma estrutura adequada de trabalho. Vou iniciar agora com Josias. Vai lá, Josias.
Nós estamos vivendo uma quadra muito esquisita, porque o Ministério Público está em pé de guerra. Ele briga consigo mesmo. Há agora uma novidade. Nós estamos evoluindo dos sopapos retóricos para o estágio das fraturas expostas. Então, a semana começou com a notícia de que o Deltan Dallagnol deixou o comando da Lava Jato de Curitiba para cuidar da saúde da filha. Depois veio a demissão coletiva de 8 procuradores da Lava Jato de São Paulo. E agora o anúncio de que também está deixando o posto o procurador Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, que é o coordenador dessa operação Greenfield. Para quem não está se localizando, essa operação Greenfield é aquela que permitiu a localização daquelas malas de dinheiro no cafofo do Gedel Vieira Lima, em Salvador, com 51 milhões de reais. É dessa operação aqui que a gente está falando, uma operação que investiga fraudes em fundos de pensão de estatais. Nos últimos 6 anos, esse esforço, essas operações anticorrupção da Procuradoria, elas foram colecionando inimigos muito poderosos. Esses inimigos não chegaram a liquidar o esforço, mas eles conseguiram enfraquecer os investigadores com o auxílio do Supremo Tribunal Federal, que foi alterando as regras, sobretudo a regra que permitia a prisão na segunda instância. Então, esse grupo foi sendo enfraquecido. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi acomodado ali pelo presidente Bolsonaro, ele parece estar decidido a completar o trabalho de demolição. No início, as intenções do Aras estavam apenas insinuadas, mas elas ficaram muito claramente expostas no final de julho, quando o Procurador-Geral participou de uma videoconferência com advogados criminalistas, todos eles críticos da Lava Jato, e nesse encontro o Aras disse que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo não perdure, foi efusivamente aplaudido, né, pelos criminalistas, vários deles defensores de réus da Lava Jato. Ele insinuou nesse encontro que a tropa dele, a tropa da Procuradoria, pode ter trafegado à margem das leis. Ele criticou aí a Lava Jato de Curitiba, de São Paulo, do Rio, aí disse lá nesse encontro, diante dos inimigos, de se esperar que o enfrentamento à criminalidade continue, mas dentro, no universo dos limites da Constituição e das leis, como se os seus procuradores, a sua tropa, estivesse aviltando a lei à larga, né? Então, como desejavam o procurador-geral e toda a oligarquia política e empresarial que sentiu nesses últimos anos o peso do braço punitivo do Estado, o lavajatismo está passando. O procurador disse lá nesse encontro que é preciso que a Lava Jato passe, o lavajatismo há de passar, ele disse. Está passando. E agora está passando, inclusive, sobre aplauso, né? Aplauso da família Bolsonaro, do petismo, do Tucanato, do Centrão. Aos pouquinhos vai sendo restaurado aquele ambiente que favorece a prescrição e a impunidade. Tudo passa no Brasil. Só uma coisa não passa, é a corrupção. Agora, o procurador Aras precisa dizer o que ele vai colocar no lugar. Então, está passando o que ele queria que passasse. Agora, o que ele colocará no lugar?
Constantino.
Ô Paulo, eu obviamente estou, assim como todo brasileiro, né, preocupado com o que está acontecendo, e óbvio que a Lava Jato, numa operação dessa magnitude, ia atrair muitos inimigos e tentativa de alguma forma arrefecer esse esforço de combate à corrupção. Dito isso, a gente tem que separar as coisas. É uma infeliz coincidência a saída do Deltan Dallagnol, que é a cara da Lava Jato, né? Porque não teve nada a ver com pressão, com nada disso. Foi uma decisão pessoal por conta da sua filha. Então, se isso não entrar na análise, aí a gente percebe logo uma narrativa que quer falar em desmonte e tudo mais, e teses conspiratórias. Então, o Deltan Dallagnol é uma infeliz coincidência, porque acontece na mesma semana de outros dois acontecimentos que chamam a atenção. A debandada em São Paulo e agora... esse procurador que sai atirando, falando que esvaziaram recursos, que inviabilizaram as operações e por aí vai. Eu tenho minha opinião, já expus várias vezes, né? Primeiro que uma força-tarefa, obviamente, ela tem um prazo de validade, ela não pode ser a única forma de combater a impunidade e a corrupção, né? Ela é uma força-tarefa, ela não é eterna. Segundo, eu sempre tive uma visão que o Ministério Público tem que ter mecanismo funcionando de peso e contrapeso. A gente está cansado de ver politização, não acho que seja o caso da Lava Jato, para deixar bem claro, mas nós estamos cansados de ver politização nesse meio. Nós vimos aí alguns que saíram depois, inclusive, para se candidatar pelo PSOL, por partidos de extrema esquerda, e que faziam operações carnavalescas e tudo mais, né? Então, é preciso tomar algum cuidado, porque no Brasil, ao contrário de países como os Estados Unidos, tem muito pouco mecanismo na mão da sociedade para coibir excessos de promotores, né? Que aqui podem ser processados se abusarem, né? Vejam a série dos Billions, quem quiser ter um conhecimento melhor sobre isso. Então é preciso tomar algum cuidado, que o Ministério Público vá lá, abre uma investigação, destrói vidas e depois fica por isso mesmo, né? E às vezes é uma perseguição. Não acho, repito, não tem nenhuma evidência disso, que foi o caso da Lava Jato, que é a operação mais bem sucedida no Brasil de combate à corrupção. Por isso precisa do apoio público e por isso é preciso todo mundo estar alerta a tentativas de abafá-la. O próprio Procurador-Geral da República parece ser um dos que quer coibir excessos e tudo mais, e vem com esse discurso que não agrada, né? Se há esses tais excessos na Lava Jato, se há atitudes ao arrepio da lei, que isso seja exposto. Naquela live que ele fez com os advogados criminalistas ali, não houve uma denúncia concreta. Falou de terabytes de dados e tudo. Isso não é evidência de que há ali um estado paralelo montado, policialesco, né? Então é preciso tomar muito cuidado, porque a gente sabe que as forças do pântano estão tentando asfixiar a operação, sim, né? Então é preciso reagir, é preciso defendê-la, agora é preciso fazer isso sempre preservando aí o caminho da lei e, obviamente, tomando cuidado para não cairmos em narrativas, né? Insisto, Deltan Dallagnol sair não teve nada a ver com isso.
Thaís.
O Deltan não teve mesmo, mas a gente acaba de ver uma demissão coletiva na Força-Tarefa de São Paulo e com as mesmas alegações, não por coincidência, eu imagino, que o procurador agora demissionário, o Anselmo Lopes, disse. Então, ele declarou o quê? Ele escreveu uma carta em que disse que, por maior que seja o espírito público, ser o único membro de uma força-tarefa com dedicação exclusiva é inaceitável. Ou seja, ele estava reclamando também das faltas de condições de trabalho e perseguição. Então, por que que ele fala isso? Porque essa decisão de deixar o procurador agora demissionário sozinho com a batata quente na mão foi do braço direito do procurador Augusto Aras, que é o subprocurador, como é o nome dele, Humberto Jacques. Então, foi esse subprocurador que resolveu deixar esse procurador demissionário sozinho, com a batata na mão, e ele achou isso inaceitável, porque a carga de trabalho é imensa e porque não há condições de se atuar assim. É mais ou menos a mesma reclamação que a gente ouviu da turma de São Paulo, que não havia condições de trabalho. Então, o que parece é que tem, sim, uma tentativa de asfixiar a Lava Jato por esse instrumento da sobrecarga de trabalho e da falta de condições. Vão asfixiando, asfixiando até as pessoas pedirem para sair, né? E essa pressão emana aparentemente do mesmo lugar, da Procuradoria-Geral da República, neste momento. Tem uma guerra aberta entre a Procuradoria-Geral da República e a Lava Jato, e por enquanto parece que a turma do procurador Augusto Aras está ganhando.
Muito bem, vamos para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Abílio, você já disse que você no passado, palavras suas, era arrogante, prepotente e tinha pavio curto. O que que te fez mudar de visão?
Olha, felizmente e graças a Deus eu mudei. Eu sempre fui uma pessoa muito agressiva. Eu fui introduzido ao esporte aprendendo a lutar. Eu era um menino baixinho, gordinho, de uma família humilde, e até 12 anos de idade eu apanhava barbaridade na rua, no colégio, tudo mais. Eu aprendi, fui introduzido ao esporte aprendendo a me defender. Aí começou o meu esporte. Isso evidentemente que me trouxe muita coisa, o esporte me trouxe muita coisa na minha vida, sempre foi muito importante, mas trouxe uma agressividade muito grande. Em tudo aquilo que eu fiz na vida, sempre fui muito agressivo. Felizmente, entende? Quer dizer, depois de muita análise, muita coisa, com a ajuda de Deus, e passando por alguns momentos difíceis da minha vida, que as pessoas crescem muito mais no sofrimento do que na felicidade. Passando por alguns momentos de grande dificuldade na minha vida, eu acho que fui saindo do outro lado um cara muito melhor, um cara que acredita firmemente que o amor é muito mais bonito que o ódio, que a conciliação é muito mais interessante, muito mais bonita do que a briga. Então, aos poucos, você vai, vai caminhando por esse lado.
Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan.
Os protestos continuam, não só em Porto,
as pessoas, os bombeiros estão trabalhando.
O presidente Jair Bolsonaro.
Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial.
Eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Todos precisamos de referências, referências morais, exemplos de coragem, de virtudes.
Ele vai ser julgado pela ação.
Até lá, quem sabe
exatamente.
O ministro revogando decisão de ministro, que é muito ruim.
Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque.
O programa Pânico está de volta, de um jeito amigo, companheiro, carinhoso e daquele outro jeito também.
Agora todo o conteúdo do Pânico está na Panflix e não perca nosso programa ao vivo, de segunda a sexta ao meio-dia.
Em
5 horas e 53 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan. E no início do nosso programa, nós perguntamos a você, nosso ouvinte e espectador, quem seria o candidato mais perigoso em uma eleição com Bolsonaro em 2022. Vocês gravaram um vídeo de até 30 segundos na horizontal, mandaram para o WhatsApp da Pan e agora chegou exatamente o momento que vocês esperavam. Fala, excelência!
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Aqui é Paulo de Morrinhos. Sobre a pergunta do dia, o maior inimigo do Bolsonaro nas próximas eleições é o próprio e sua metralhadora verbal. Mas se ele conseguir aí manter as reformas encaminhadas, a sua agenda de inaugurações a todo vapor, principalmente Norte e Nordeste, o Brasil, com essa sua já característica de reeleger os governantes, ele vai se manter aí no poder por mais algum tempo, tá bom? Grande abraço, até mais.
Olá, pessoal da Jovem Pan, aqui é Marcelo de Barueri. E na minha opinião, o pré-candidato que mais oferece risco ao Bolsonaro hoje é o Zema. Sucesso a todos.
E aí, pessoal do 3-1, tudo bom? Vocês perguntaram aí no início, né? Qual que é o candidato mais perigoso aí para, né, para eleições, né, para reeleição do Bolsonaro, né? Eu chuto que é o Ciro Gomes e a reta escavadeira dele, né? Fabiano de São Paulo, um abraço.
Minha gente, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Thaís Oyama, é o povo falando quem é o mais perigoso. Aí saiu até um Zema, hein? Saiu até um Zema. Será que o Zema será candidato?
Eu achei que aquele primeiro...
Acho que ele era
nosso primeiro espectador, achei que ele foi muito perspicaz. Porque, de fato, hoje o Bolsonaro ele está com um esquema bem montado e ele pode ser o seu próprio adversário, se escorregar, né? Então, acho que foi o mais perspicaz entre os nossos espectadores aí.
E o Zema, hein, Constantino? Será que vem?
Olha, o Zema tem feito um ótimo governo, é discreto, agradece o governo e reconhece virtudes, né? Inclusive o ministro Tarcísio, vão inaugurar lá metrô em Brasília, em BH, está com uma postura bem diferente do João Amoedo, por exemplo, que só critica e, infelizmente, para minha enorme decepção, virou um lacrador de rede social. Isso não é caminho de política.
Muito bem, gente. Chegou a hora da gente dar tchau. Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira estaremos trabalhando firmes e fortes. E os nossos agradecimentos aí a todos pela grande semana que a gente teve. Um beijo, Thaís. Até semana que vem.
Outro, Paulo. Tchau para todos. Tchau, gente.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau. Boa noite. Bom feriado para todos.
Bom feriado, Josias.
Bom feriado, bom final de semana e até segunda.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Chegou a hora dos Pingos nos Is, que entrevistará o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Muita sorte aos nossos companheiros Vitor Brown, Augusto Nunes, Zé Maria Trindade e Guilherme Fiuza. Muitíssimo obrigado a você que ficou conosco até agora. Até semana que vem. Ótimo feriado. Tchau.
super vale, né? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Quem não pagaria R$2.000 por um tomate orgânico produzido na sua própria casa, me fala? É um luxo? É. Mas pra mim, isso é vida simples.